Vem aí, mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade mais.
Programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Acesse o nosso Facebook, Mais FM TV Mais, coloque aí no seu aplicativo. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Mais Iguatu, você consegue nos assistir na íntegra. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 88-3581-2171, participe conosco. Você pode mandar a sua pergunta, o advogado já está aqui nos estúdios da Rádio Mais FM. E no programa de hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor, em alusão à data do Dia do Consumidor, comemorado no último dia 15. E você pode participar através do telefone, Carlos Zé vai colocar aqui de novo na tela, para quem está nos acompanhando através das nossas redes sociais, é o 88-3581-2171. Mas você também pode participar pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube. Mande aí a sua pergunta que o advogado está aqui à disposição. Deixa eu dar as boas-vindas a ele então, doutor Jean Braga, que já está aqui conosco. Doutor Jean, falar do direito do consumidor é sempre importante, ainda mais com a chegada da data, né? Dia 15 de março, Dia Internacional do Consumidor. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos os ouvintes. É verdade, nós brasileiros somos agraciados com o nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Que é uma das leis mais modernas e dinâmicas que o nosso país tem, né? E que não é mais utilizado pela falta, né, do conhecimento dos consumidores, mas enfim, é uma lei que realmente traz proteção à parte mais frágil da relação, que é o consumidor.
É verdade. Deixa eu trazer aqui bem rapidinho algumas informações sobre a data, né, sobre o dia 15 de março, Dia Mundial de Defesa do Consumidor. É uma data para lembrar a importância do direito do consumidor. Essa data ela foi criada pelo, na época, presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que fez um discurso no Congresso americano sobre a importância de respeitar os princípios e os direitos do consumidor no país, em 1962. Na ocasião, John Kennedy trouxe 4 princípios fundamentais aos consumidores. Vou mencionar aqui para vocês: o direito à segurança, o direito à informação, o direito à escolha e o direito de ser ouvido. Aqui no Brasil, atualmente existem diversos órgãos de defesa do consumidor a nível federal, estadual e municipal. O difícil é quem procurá-los, né, doutor Jean? Mas a gente sabe que tem toda essa proteção aqui no nosso país.
Sim, sim. Nós temos os órgãos de proteção, né, ao consumidor. Por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos o DECOM, que funciona na promotoria de justiça, né, aqui da nossa cidade, e tem um promotor que responde pelo DECOM.
Muito bem, a gente menciona aqui no programa Mais Justiça, né, os direitos do consumidor, a importância da data, o dia 15 de março, que não sirva apenas para ser um motivo de promoções, mas que sirva também um motivo para alertar tanto os consumidores sobre os seus direitos, como também os empresários, os fornecedores, das suas obrigações, né? As duas partes têm que terem a consciência disso, cada um no seu devido momento.
É verdade, as relações de consumo, elas têm regras específicas, né, que orientam o consumidor de suas obrigações e de seus direitos, bem como dos fornecedores, né, de suas obrigações e também de seus direitos. O que Infelizmente, muitas vezes não são seguidas essas regras, né? Principalmente pelos fornecedores.
A gente vai trazer aqui, doutor Jean, e já agradecendo a você aí que está nos acompanhando, que está atento aí ao programa Mais Justiça de hoje, falando sobre os direitos do consumidor, sobre essa data, sobre o dia 15 de março. Muitas empresas fizeram, sim, promoções por essa data, e é importante a gente trazer esse momento para lembrar o consumidor dos seus direitos, e você que presta algum serviço ou que tem aí a venda de algum produto, das suas obrigações. Mencionar aqui alguns direitos básicos, doutor Jean, que estão contidos lá no Código de Defesa do Consumidor. O primeiro deles é sobre as informações a respeito do produto. Que exemplos o senhor poderia nos trazer com relação a isso?
Bom, Daniela, os exemplos são muitos, né? Essas informações, elas têm que ser de forma clara, claras e entendíveis, né? Não podem ser informações técnicas que o consumidor não saiba o que deveras está comprando. E é importante que quando você vá comprar um produto, você cheque essas informações, né? É obrigatório que na embalagem tenha todas as especificações do produto, né? Tenha além das especificações, prazo de validade dependendo do produto, e também que seja exposto o valor do produto para que o consumidor, no ato da consulta, já saiba o que vai comprar e por quanto vai comprar.
É comum, infelizmente, vou citar aqui supermercados, né? Que tem aquela troca de produtos mais constante. A pessoa vê numa prateleira um produto custando um valor X, quando vai lá no caixa o valor é Y. Às vezes mais caro, às vezes mais barato, mas normalmente é mais caro.
Mas aí nesse caso, o código já traz esse caso, né? O consumidor, ele vai ter sempre direito ao valor apresentado mais baixo. Quando há a contradição, eu vou pagar sempre pelo valor menor.
O problema, doutor Jean, é que muitas pessoas ficam constrangidas de contestar o erro que é da empresa, né?
Sim, mas aí é aquilo que eu estava falando. Nós temos um código maravilhoso, né? O que falta é o conhecimento das pessoas para que saibam os seus direitos e não se constranjam. Quem tem que se constranger é quem está fazendo a coisa fora da legalidade, né?
A gente percebe muito isso também em promoções, né? Quando a gente vê uma promoção de um valor, um erro ortográfico, tá, não é proposital, a empresa não errou de forma proposital, mas se existe o erro, o consumidor vai ter a razão.
Sim, independente da culpa, o fornecedor, ele responde pelos danos que ele vier a causar ao consumidor. Isso também é trazido de forma clara pelo código, né? Então, o consumidor, ele tem que ter muito cuidado, tanto na hora da prestação do serviço, como na hora da venda dos produtos. É sob pena de responder, né? Pela falha na prestação de serviço ou pelo vício que o produto vem a conter.
O senhor falou de prestação de serviço, né? A gente menciona justamente que no Código de Defesa do Consumidor, ele elenca os direitos básicos na questão do consumidor na compra de produtos e serviços. No caso de serviços, a gente pode exemplificar quando uma pessoa vai a algum estabelecimento, digamos a um hotel, e aí a pessoa não foi informada da forma correta, o preço da diária, o que continha naquela diária, tudo direitinho como se deve, e aí a pessoa acaba tendo que pagar mais, né? Então, se a informação não foi dada de forma clara, houve esse erro aí no tocante à informação.
Sim, aí é um caso até um pouco, né, difícil de você resolver na hora, porque você não vai ficar na rua. Você fez aquele contrato com o hotel e tal, chegou lá, você vai cobrar o que você contratou. Se tiver diferente daquilo e não tiver como você resolver no momento, posteriormente você vai entrar com ação por perdas e danos e pedir a reparação. Porque, como nós falamos aqui inicialmente, as informações têm que ser claras e entendíveis. Você não pode botar pegadinha com letra pequena, aquele negócio todo, como eu já vi muito aqui nos comércios aqui da nossa cidade. Inclusive, até já chamei a atenção de dono de comércio, né? Sobre aquela questão dele botar um preço grande e um preço pequeno, né? Sem explicar direitinho o que é aquilo ali, que termina induzindo o consumidor a erro. E aquilo dali caracteriza a falha na prestação do serviço.
Muito bem, vamos a outros pontos aí, direitos básicos do que tem lá no Código de Defesa do Consumidor. Informações a respeito da empresa. Assim como é necessário que a informação seja clara, correta, justa, objetiva do produto, a gente também, enquanto consumidor, precisa ter as devidas informações da empresa, seja ela a empresa que está fornecendo o serviço ou o produto.
Sim, Daniela, sem dúvida. Inclusive, agora com essa, com esse comércio virtual, né, a gente tem acompanhado muitos golpes aí de parceiros de grandes empresas, né? Você faz uma compra num certo site de renome, né? Mas aí ele tem aquele parceiro pequeno. E aí, de repente, aquele parceiro não envia teu produto, aí some, né? Enfim, você fica sendo vítima de um golpe. É, principalmente no comércio virtual, porque no comércio físico, geralmente você conhece aquela loja, você compra ali, paga, leva seu produto, fica difícil de você sofrer um golpe. Mas no comércio virtual, é sempre bom checar, né? Checar se aquela loja realmente tem procedência, se é uma, há quanto tempo está no mercado, ver as reclamações no site Reclame Aqui, se tem muita reclamação sobre aquela loja. E antes de fechar o negócio, se certificar que não vai sofrer um golpe. E para isso, no site da loja, ela tem que especificar o endereço físico, o CNPJ, tudo isso tem que estar lá de forma clara para que você tenha como consultar as informações sobre o fornecedor.
Até porque, doutor Jean, a gente precisa depois, se percebido algum erro, seja na entrega, seja no produto que você pediu veio diferente, do menor problema que seja, você tem que conseguir... tem que conseguir contactar a empresa. Se você comprou um produto no site da empresa A, e lá dentro tem a empresa B, X, Y e tal, você tem que conseguir falar ao menos com a primeira empresa, que é aquela responsável pelo site. E essa empresa aí sim vai verificar do seu, daquele seu parceiro, o que aconteceu. Mas a gente tem que sempre lembrar que o consumidor, ele precisa ter a clareza da informação de quem está comprando.
Sim, esse comércio virtual, ele trouxe muitos estelionatários à tona, né? Muitas pessoas que tentam se aproveitar do mundo da internet, né? Que eles acham que é um mundo, ainda tem gente que acha que é um mundo sem lei, já foi comprovado que não, né? Mas enfim, essas situações aí vêm trazendo muita dor de cabeça para muita gente, né? E na maioria das vezes, até se existe aquele parceiro maior, você até consegue se ressarcir e tal, mas não custa nada você se certificar antes de fechar o negócio, né?
É verdade. Uma outra situação que tem lá no Código de Defesa do Consumidor, e aí tem a ver com as compras na internet, a gente está mencionando elas, mas muitas das situações também são para as compras em lojas físicas, mas o arrependimento em até 7 dias, tem lá nos direitos básicos do consumidor também.
Sim, esse arrependimento, ele é válido para qualquer compra virtual, uhum, né? Diferente da loja física, que você vê o produto, você pega, você prova, né? No mundo virtual você não tem essa possibilidade. Então, justamente já para proteger o consumidor, foi criado esse artifício, né, da devolução do produto, sem necessidade de justificativa. Se você compra o produto e se arrepende, quer devolver, você tem aquele prazo de 7 dias para devolver, e inclusive essa devolução é por conta do fornecedor.
Doutor Jean, há uma dúvida com relação a esse prazo dos 7 dias. Eu estou fazendo uma compra na internet. Eu tenho, a partir da compra, 7 dias para desistir ou a partir do recebimento do produto?
Não, 7 dias ele é contado a partir do recebimento do produto, que é quando você vai ver o produto, pegar no produto, provar o produto e dizer se está arrependido ou não. Então, esse prazo é a partir do recebimento.
Hoje em dia, com esse boom de compras de vestuário, é ainda mais lógico que aconteça isso, né? Às vezes você faz compras com a numeração do Brasil e a loja tem a numeração da Europa. Então, é realmente bem diferente a numeração. Então, também serve para isso.
Sim. É uma coisa simples essa devolução, mas quando a gente compra um produto, a gente fica naquela ansiedade de receber, não é verdade? Então, é bom você se certificar realmente esses detalhes aí que você acabou de falar sobre o tamanho, se é europeu, se é americano, se é brasileiro, né? Para você evitar de passar por essa nova espera, por essa devolução, porque em que pese a facilidade na devolução, vai ter todo aquele entremeio de devolução, de vir produto novo. Então, quanto mais você se certificar, né, melhor fica para o consumidor e também para o fornecedor.
Já entra no próximo ponto, que é justamente a questão da devolução e da troca, né? Eu posso escolher simplesmente devolver o produto ou pedir a troca ao site que eu fiz a compra.
Sim, na compra virtual isso aí é possível, sim. Você compra o produto, se arrependeu, você pode pedir a restituição do valor ou você pode trocar, né, em outro produto, que a loja vai fazer isso sem nenhum custo para o consumidor.
No caso da loja física, eu posso também fazer a devolução do produto que eu comprei, ou eu tenho que dizer que eu quero somente trocar por um outro produto, observado, por exemplo, algum defeito no produto. Eu tenho que dizer que eu quero a devolução do dinheiro, ou a loja pode exigir que tem que ser feita somente a troca?
No caso da loja física, a devolução por arrependimento, ela não é prevista em lei. Uhum. Né? Isso aí teria que ser um acordo na hora da compra, você tratar ali com o preposto da loja, olha, se eu vou levar, se não der certo eu posso devolver. Se ele disser que sim, ele se obriga a fazer a substituição do produto ou a devolução. Já no caso do produto com vício, que você só percebeu quando chegou em casa, sim, e voltou lá para trocar, a loja, ela é obrigada tanto a trocar o produto, né? Como se você preferir, cara, eu não confio mais nessa marca, uhum, eu não quero mais o produto, pedir o seu dinheiro de volta por conta do vício que tinha o produto. Se o produto não tiver vício, essa possibilidade, ela não existe.
É um tanto delicado também, doutor Jean, perceber, ou melhor, que a loja realmente tem a certeza de que aquele produto que você trouxe para tentar a troca ou fazer a devolução ainda não tenha sido utilizado por você. Vou dar um exemplo. Eu comprei um aparelho de som, cheguei em casa, liguei na tomada de forma errada, com os fios trocados, e eu causei um dano àquele produto. Mas eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo tinha causado esse dano. Eu cheguei na loja dizendo que o produto não funcionou, estava com defeito. Há realmente uma certa relação bem delicada nesse sentido, da loja dizer sempre que, ou na maioria das vezes, foi um erro de uso do cliente, e o cliente dizer na sua inocência, que não, que o produto estava com problema. É bem delicado isso, né, nesse momento.
É verdade. Geralmente, quando ocorre uma situação dessa, como você falou aí, eles querem enviar para a fábrica para uma análise, se foi mau uso ou se foi um problema no produto, né? Contudo, se a informação não era clara de como o produto deveria ter sido utilizado, o consumidor, ele não tem culpa.
Uhum.
Ele teria que ter tido aquela informação de forma clara. Não na hora da compra falada, mas ele vem com um manual de uso, né? Então, o consumidor, ele tem essa obrigação também, né, de ler o manual para saber como utilizar o produto. Existe outra coisa, Daniela, chamada vício oculto. Você compra um produto, você utiliza ele durante, por exemplo, meses ou até anos, né? Ele sai da garantia e de repente é que você descobre que aquele produto tem aquele vício. A garantia dele, ela é retomada a partir da data que você descobriu o vício oculto.
Percebeu o problema
ou descobriu por um acaso, uhum, você vai voltar lá na loja e dizer, olha, eu descobri esse vício aqui nesse produto, e o fornecedor, ele é obrigado a efetuar a troca daquele produto, mesmo que ele já esteja fora da garantia.
Garantia, né? Vou lembrar aqui de algumas situações com relação à garantia. Hoje em dia é muito comum, quando você vai numa loja física, o vendedor oferecer a tal da garantia estendida. Lembrar que é uma oferta, não é uma obrigação do cliente aceitar essa garantia estendida, até porque é um custo a mais, além do produto que você está comprando.
Sim, sem dúvida. A garantia é uma opção do cliente, a garantia estendida é uma opção minha. Se eu disser que não quero, ele não pode me obrigar, porque aí vai ser uma venda casada, ele já vai estar criando uma outra situação,
outro,
né?
Problema.
Que vai trazer uma situação de reparação posterior, né? Então, eu acho que, eu não sei se isso ainda acontece muito no início, né? Eles tentavam sempre forçar aquela venda daquela garantia estendida, mas é opcional. O cliente, ele não é obrigado a contratar nenhuma garantia estendida.
Qual é a regra atualmente, segundo o Código de Defesa do Consumidor, da garantia com relação aos produtos?
Olha, todo produto, ele tem uma garantia chamada garantia legal. seja ele usado ou seja ele novo, produtos duráveis. Por exemplo, você vai comprar um veículo usado, aí o cara diz, olha, eu vou te vender, mas não tem garantia. Mas tem garantia. 3 meses a garantia legal, se você comprou, com 3 meses deu problema, ele vai ter que responder pela garantia. Hoje, antigamente, eu lembro que os produtos duráveis, né, tinham uma garantia de 1 ano. O que é que eu chamo produto durável? Uma televisão, uma geladeira, por exemplo. Hoje, eles fazem assim, é a manobra, né, que eles acharam. Eles dão a garantia de 1 ano, mas aí é a garantia da fábrica de 9 meses, e aí nesse ano eles já incluem aquela garantia legal. Quando você comprar o produto, você pode observar que eles já vêm com essa discriminação aí em praticamente todos os produtos que têm garantia de 1 ano.
Com relação à garantia, eu lembrei de outra situação. Você vai numa determinada loja comprar um aparelho de ar-condicionado. O vendedor, vendedora, ele já te diz quem é o montador da loja que vai montar o seu produto. Se você fizer com outro montador, você perde a garantia. É legal isso?
Olha, se a instalação for feita, né, por uma loja de assistência técnica autorizada, né, e por conta da loja, né, então ela poderá até exigir isso daí. Olha, você vai ter que fazer isso aqui na autorizada, sob pena, né, de perda de garantia. Contudo, se ela te vende o produto e não te fornece aquele serviço de instalação, fica a tua opção de instalação. Evidentemente que é como eu lhe disse, se houver posteriormente algum problema no aparelho, eles vão querer fazer aquela perícia, né, técnica, enviar pro fabricante para ele dizer se foi problema no aparelho ou se foi mau uso, né? Isso aí é uma coisa que posteriormente eles, na maioria das vezes, dizem que foi mau uso, mas você adentrando com uma ação de reparação, o Código de Defesa também lhe traz a proteção da inversão do ônus da prova, né? Então, a empresa, ela tem que comprovar de forma definitiva o mau uso.
Me soa estranho, né? Às vezes você vai lá comprar um produto, ó, você tem que montar com tal pessoa, porque se você não montar com tal pessoa, você vai perder a garantia. Essa imposição realmente me soa muito estranho, mas ficou aí explicado como o senhor colocou. Um outro ponto que a gente pode falar, e aí tem até a ver com essa situação também, é no atendimento ao cliente, né? Entra na situação de você informar corretamente e ter a devida atenção para com o cliente no ato da venda, no ato da pré-venda, da venda e no pós-venda também.
Sim, quando você compra um produto, principalmente produtos duráveis, de valores, né, mais significativos, que exige aquela questão da pós-venda, você tem que ter aquele atendimento cordial, né, aquele atendimento técnico, que na hora que você vier a ter qualquer dúvida ou qualquer problema com o produto, você saber a quem vai recorrer, né, a quem vai reclamar, né? Enfim, a venda não é aquele ato do balcão. A venda, ela é um processo, né? Você comprou o produto, você vai ter um relacionamento até fim de garantia, você vai ter aquele atendimento de questão de dúvidas sobre a utilização do produto, né? Hoje em dia, com essa modernização do direito consumidor, né, através do nosso CDC, eu percebo uma melhora muito, muito grande nas empresas, nos fornecedores, com relação a certos tipos de produtos, né? Nós ainda temos muitas falhas nas prestações de serviços, dos serviços públicos essenciais, enfim. Mas a gente vem percebendo a evolução no decorrer dos anos.
Vou exemplificar aqui o que diz o Código de Defesa do Consumidor, vou descrever, na verdade, sobre serviços, né? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Mas, doutor Jean, talvez quando a gente fala de serviço aí, seja mais difícil apresentar provas de violação de direitos em algumas relações de consumo no tocante aos serviços.
E é por isso que o Código de Defesa traz a definição da questão da inversão do ônus probatório. Porque existem uma prova chamada prova diabólica. Qual é aquela prova? Que eu não tenho como gerar, eu sou a parte pós-suficiente naquela relação, e essa inversão de ônus probatório vem justamente para equilibrar, né, a balança. Ora, como é que eu tenho por exemplo, um serviço bancário, como é que eu vou ter o poder que o banco tem para comprovar um fato dentro de um processo? Vou lhe dar um exemplo aqui bem claro. Um aposentado que sofre uma fraude de um contrato de empréstimo, né? Ele sequer tem acesso àquele contrato. Ele apenas vai entrar com o processo dizendo que não contratou. E aí o banco tem que juntar aquele contrato assinado com a assinatura daquele aposentado, comprovando que realmente houve a transação. Caso contrário, que vai valer? A palavra do consumidor. Por quê? Porque ele é a parte hipossuficiente, e o Código de Defesa já descreve essa questão da inversão probatória.
E é possível, doutor Jean, através do Código de Defesa do Consumidor, multar, penalizar empresas e fornecedores quando observado aí algum erro na prestação de serviço?
Sim. O consumidor, aqui no Iguatu, por exemplo, nós temos o DECOM, como eu já tinha citado ultimamente, né? Ou eu já tinha anteriormente. Mas se houve o dano, né, ele tanto pode procurar o DECOM, como ele também pode procurar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública, né? No âmbito da promotoria do DECOM, eles vão tentar resolver de forma administrativa, antes de judicializar, né? Já com o advogado, se você procura um advogado, ele já vai te orientar a entrar com uma ação no juizado especial para reaver seu produto, para reaver seu prejuízo de alguma forma, né? A promotoria tem uma perspectiva diferente, porque eles não tem a limitação que o advogado tem. Eles podem intimar a parte a lá, comparecer lá para uma audiência extrajudicial, né, sob pena de multa, de uma fiscalização, enfim.
Só para a gente encerrar, doutor Jean, eu percebo ultimamente que a maioria das empresas estão optando por haver o contato aí, essa relação do consumidor para com a empresa através de aplicativos. Nem todo mundo tem acesso à internet, principalmente nem todo mundo entende de aplicativo. Então, mesmo que a empresa prove, dizendo, não, eu tenho um aplicativo, você consegue resolver tudo por ali. Mas se o cidadão não sabe resolver?
Não, a empresa ela não pode disponibilizar só esse tipo de comunicação, né? Ela tem que disponibilizar um telefone, ela tem que disponibilizar um atendimento físico, né? Então, a questão da internet, a gente sabe que ainda é limitada. Uma pessoa que mora, sim, na zona rural, dificilmente ela vai ter um telefone com internet para entrar em contato por aplicativo.
Se tem, mal sabe usar.
A empresa ela não pode impor o meio de comunicação. Ela tem que dispor dos meios de comunicação para que o cidadão tenha acesso para quando precisar falar com ela.
É um motivo de denúncia, inclusive, quando você não consegue resolver o problema, porque a empresa quer que você resolva somente pelo aplicativo.
Sim, mas não cabe isso, né? A gente sabe que as empresas elas têm que dispor de todos os meios possíveis de comunicação
para resolver o problema.
Porque se você diz, eu vou te impor esse aplicativo aqui, você automaticamente já está falhando na sua prestação de serviço.
Muito bem, doutor Jean Braga, encerrando o programa Mais Justiça de hoje. Deixa eu agradecer aqui a doutora Tânia Regina, que está aqui na escuta, acompanhando o programa Mais Justiça. Muitos ouvintes, muitos internautas acompanhando pelo rádio, acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigada a você que acompanhou e participou aqui conosco. Doutor Jean, mais uma vez, é sempre bom tê-lo aqui conosco. Volte sempre.
Eu que agradeço, Daniela, a oportunidade. Esclarecer que hoje eu estou aqui não só como advogado, mas representando, sim, a comissão, né, de Direito do Consumidor. Enquanto presidente da comissão aqui na subseção de Iguatu. E agradecer a todos aí pela audiência e a você pela oportunidade.
Verdade, né? Esse momento faz parte das ações da Comissão do Direito do Consumidor da subseção de Iguatu, e a gente sempre faz questão também de trazer os representantes das comissões aqui para o programa para falar, dentre as funções que eles exercem, essa de trabalhar diretamente com a população nas determinadas áreas. A gente agradece a audiência de todos, vocês que acompanharam o programa Mais Justiça de hoje. Lembrar que o programa fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, também no nosso portal maisfm.com, e ele ainda vira podcast, então você pode acompanhar no seu celular através do Spotify. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Conto com a audiência de todos, até lá!
Os seus direitos na Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.